em Medicina do Trabalho. Fone WhatsApp 99628-5251.
Então, Carvalho, todos os envolvidos naquela ocorrência do furto de combustível que nós contamos ontem já estão em liberdade?
Pois é, esse caso, para relembrar os ouvintes, ocorreu na terça-feira, quando a Brigada Militar atendeu uma ocorrência em um posto localizado às margens da RS-153. Na ocasião, três indivíduos foram apresentados na DPPA após a ação da polícia. Os policiais foram acionados após informações de um furto em andamento. Nesse local, teriam sido localizados galões de combustível, uma mangueira conectada a um reservatório subterrâneo e, além disso, uma bomba elétrica utilizada para sucção. Prejuízo, Rudimar, estimado em mais de R$ 80 mil.
Em nota, a advogada de defesa dos presos disse o seguinte, que não houve uma formação de quadrilha. Segundo a defesa, apenas um homem foi preso em flagrante e os demais foram ouvidos e liberados ainda pela manhã. O preso passou por audiência de custódia e obteve a liberdade mediante a imposição de medidas cautelares. Com a decisão judicial de ontem, todos os envolvidos vão responder o processo em liberdade. A defesa informou que continuará acompanhando o caso e adotando as medidas cabíveis para o esclarecimento dos fatos. Esta era a ponta do iceberg de uma quadrilha que age furtando postos de combustível, furtando o combustível direto do tanque de abastecimento do posto. Mas tá todo mundo solto já, Carvalho.
É, tá tudo certo, né? Ufa, que susto. Por favor, Nete. Operação Castelo de Cartas prende 5 e olha só, tem policial envolvido, Nete. Isso é uma barbaridade. Ontem a Polícia Civil de Passo Fundo deflagrou a Operação Castelo de Cartas. A ação tem como objetivo desarticular uma associação criminosa suspeita de envolvimento em extorsão, comércio e posse ilegal de arma de fogo. Cerca de 40 policiais civis e militares cumpriram 5 mandados de prisão preventiva, sendo 2 contra policiais militares, além de 13 mandados de busca e apreensão no município. Em um dos endereços, os agentes apreenderam uma grande quantidade de anabolizantes, medicamentos e produtos estéticos de origem estrangeira. Também foram localizados um revólver calibre 357, munições e mais de R$ 90 mil em dinheiro, em espécie. Um homem foi preso em flagrante, Rudi.
A investigação desse caso teve início em setembro do ano passado, após a prisão em flagrante de um homem naquela época com diversas armas comercializadas de forma ilegal. No decorrer das investigações, foi constatado o envolvimento de policiais militares nos crimes investigados. Além disso, foi identificada a existência de um grupo paralelo especializado em cobrança e extorsões. Ao todo, 5 homens foram presos preventivamente e outro acabou detido em flagrante. As investigações seguem em sigilo até a conclusão e posterior remessa do inquérito ao Poder Judiciário.
A gente já vai vivendo, né, o clima da Romaria. Então a gente já está ao longo da semana trazendo informações e o trânsito deve de ser alterado na 463 para a construção aí de um novo trevo lá em Itapejara. Já que estamos falando de Biaçá, de Itapejara,
enfim, pertinho.
Pertinho. O trânsito da RS-463 voltou a sofrer alterações nas proximidades da Aurora, devido ao andamento das obras e construção do novo trevo de acesso à cooperativa. Conforme informações, a modificação no fluxo ocorre nos dois sentidos da rodovia. Motoristas que seguem no sentido Tapejara-Coxilha devem utilizar o desvio em frente à Aurora. Já quem trafega no sentido Coxilha-Tapejara precisa acessar o desvio ao lado da pista principal, ali nas proximidades da subestação da Coprel, Rodimar.
Pois é, esse desvio ele foi implantado porque o asfalto da via principal está sendo retirado, demolido, para a execução de uma nova estrutura viária, adequada ao projeto do trevo em construção. Então imagine o tamanho do transtorno que dá fazer um trevo em uma rodovia que está o fluxo fluindo normalmente.
E
né,
como a gente tem vários ouvintes e vários motoristas que sempre utilizam essa via, nós da tua rádio fizemos o alerta.
Vamos falar ainda de rodovias. Na sessão da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha desta semana, o vereador Cleon Piva apresentou uma moção de repúdio ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, devido à falta de atendimento às solicitações de manutenção e melhorias nas rodovias federais que passam por Lagoa Vermelha. Segundo o vereador Cleon Piva, ao longo dos últimos anos, a Câmara tem encaminhado pedidos de providência relacionados à conservação das vias sob responsabilidade do DENIT, do órgão federal, incluindo reparos na BR-470, melhorias na BR-285, reforço na sinalização e iluminação, limpeza das margens e a implantação de uma faixa, de uma terceira faixa, no trecho entre Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Também foi destacada a situação do entroncamento da 470 com a 285 aqui no município, que necessita de intervenções para garantir uma maior segurança aí dos usuários. Apesar das reuniões realizadas com representantes do DENIT e do envio de ofícios, demandas ainda não tiveram solução e muitas nem retorno. A moção de repúdio foi aprovada em plenário e será encaminhada à direção nacional do DENIT.
Brigada Militar acabou prendendo um indivíduo por furto em estabelecimento comercial aqui da nossa região. Foi em Sananduva. A equipe policial foi acionada pela central de monitoramento após alerta de movimentação suspeita em um escritório localizado na área central da cidade. Nesse local, os policiais constataram que a porta de vidro de entrada havia sido quebrada, havendo sinais de arrombamento e objetos revirados no interior do prédio. Durante as diligências, os policiais localizaram um indivíduo no bairro Vila Nova, apresentando ferimentos nas mãos e em posse de equipamentos eletrônicos, obviamente subtraídos do estabelecimento. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado na DPPA para registro da ocorrência. Os objetos furtados foram, então, devolvidos à vítima.
A Brigada Militar apreendeu uma moto com placas de identificação adulterada. Essa apreensão aconteceu ontem à tarde em Nova Prata. Uma guarnição da Brigada Militar fazia o patrulhamento quando percebeu que a placa de uma motocicleta apresentava características de adulteração. Efetuou a abordagem, identificou o condutor. Na averiguação da moto, constatou-se que no local da placa de identificação havia um suporte de madeira com um adesivo, simulando placa do Mercosul, confirmando a fundada suspeita dos policiais de que alguma coisa errada tinha. Diante do fato, a motocicleta foi apreendida, o homem foi conduzido à delegacia de polícia e foi feito um registro. Cabe ressaltar que a aquisição de veículos adulterados fomenta os crimes de furto, roubo de veículos, contribuindo significativamente para a violência. E o detalhe, a pessoa que compra um veículo sem procedência responde pelo crime de receptação, porque às vezes esse veículo ele pode ser furtado, pode ser roubado, né, Carvalho?
Com certeza. Bom, as últimas horas foram de preocupação devido aos temporais no estado. E a Polícia Rodoviária Federal acabou liberando mais de 30 pontos de interdições por queda de árvores aqui na nossa região. Desde o final da tarde de ontem, noite e madrugada desta sexta-feira, foram mais de 30 pontos onde foram registrados quedas de postes, árvores, galhos, sujeiras, destelhamentos, entre outros. A tempestade, Rudimar, acompanhada de rajadas de vento, provocou a queda de dezenas de árvores, bloqueando total ou parcialmente o trânsito. E para restabelecer o fluxo, diversas equipes da PRF em Sarandi, Seberi e Passo Fundo trabalharam de forma coordenada na desobstrução dos trechos críticos das rodovias 386, 285 e 158.
Principalmente a região de Carazinho foi a mais afetada, mas abrangeram também outros pontos, Sarandi, Seberi, me parece que Erechim também deu bastante problema. O ponto mais afetado foi no trecho, então, entre Sarandi e Carazinho. O trabalho envolveu equipes da Polícia Rodoviária Federal e também do Corpo de Bombeiros. Falando em trânsito, tivemos aqui um acidente que foi registrado ontem à noite, uma saída de pista seguida de capotamento que deixou 4 feridos na BR-285. Esse acidente foi por volta das 11 horas da noite de ontem, ali no trevo de Siríaco. Equipes do SAMU e bombeiros de Lagoa Vermelha foram acionados para prestar auxílio no atendimento. Uma equipe do SAMU de Davi Canabarro também atendeu a ocorrência e conduziu as vítimas para o hospital daquele município. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, O condutor desta caminhonete, ele perdeu o controle, saiu da pista, capotou e acabou parando em um matagal. Quatro pessoas estavam no carro, ficaram feridas, foram socorridas e todas levadas para o hospital de Davi Canabarro. As causas do acidente serão apuradas.
Já na região de São José do Ouro, por volta das 22 horas, os bombeiros voluntários daquele município foram acionados para atender um acidente de trânsito tipo saída de pista, ocorrido na RS-477 no sentido São José do Ouro a Tupanci do Sul. Ao chegarem no local, as equipes constataram que o veículo envolvido possuía dois ocupantes. Ambos estavam conscientes. Uma das vítimas, um homem, apresentava um ferimento cortante na região do crânio. Foi realizada a retirada da vítima do interior do carro, com início imediato dos procedimentos de APH. Após os primeiros atendimentos, as duas vítimas então foram encaminhadas ao Hospital São José, de São José do Ouro, para avaliação médica. Para a ocorrência, foram mobilizados 6 bombeiros, com o apoio de 2 ambulâncias e um veículo de resgate.
Além deste acidente que aconteceu no trevo de Siríaco, o SAMU de Lagoa Vermelha ainda atendeu ontem, no final da manhã, uma mulher de 83 anos, um atendimento clínico. Ela foi avaliada e encaminhada para o hospital. 7h20 da noite, na Presidente Vargas, um homem de 84 anos, também clínico, e foi removido para o hospital. E às 11h30 da noite, o SAMU de Lagoa Vermelha foi acionado para prestar apoio ao atendimento a este acidente na BR-285.
Da mesma maneira, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta, então, de 23 horas e 30 minutos para esse sinistro. Mas antes, às 19 horas, foi realizado, então, o desengasgo de uma lactante, 2 meses de idade, no bairro Floresta. Às 19 horas e 20 minutos, foi feita uma averiguação de um manejo de insetos, abelhas, no centro, na Jorge Mugem. 17 horas e 30 minutos, vistoria de árvores, no centro, na Maurício Cardoso. Às 17 horas, também uma outra vistoria de árvores no bairro São Sebastião. E às 4 da tarde, na Jorge Mugem, no centro, também uma outra averiguação. Rudimar Galvão.
Muito bem, são essas as principais informações da área da segurança.